Meu querido Ado Henrique está presente aqui, a sua comitiva, representando a Associação do 3 de Julho. Daqui a pouco vamos fazer uma reunião. Tem gente aqui que dá para fazer uma guerra, quanto mais uma reunião. Ado, boa tarde. Seja bem-vindo aos microfones da Nova FM. Boa tarde.
Boa tarde, Anaildo Colônia. Boa tarde aos ouvintes aí da Nova FM, né? 90,3, estamos aqui.
Ado, por favor, apresente esses cinco pessoas que estão aqui. Tem outros lá, mas esses especialmente estão aqui, por favor.
Aqui eu estou acompanhado dos associados Aldenir, que é a Dene, né? Do Genilson, do Guilherme, do secretário Wagner. São esses que estão aqui com a gente.
Pronto, depois nós citaremos o nome dos outros lá para ficarem mais famosos ainda. Ado, o caboclo que esteve aqui explanou vários assuntos aqui abordando, citando o seu nome e a associação. Vocês estão aqui com o direito de resposta. Fique à vontade para discorrer o que foi dito aqui pelo... Vamos chamar... É Raimundo Libertino, mas parece conhecido por Caboclo. Por favor.
Olha, Anaildo, o que nós ouvimos ali foi muito claro, né? Alguém que, na verdade, mentiu o tempo todo, falando em verdades. E nós viemos aqui justamente para trazer um pouco, né? Daquilo que de fato ocorreu, né? Você viu ali que foi direcionado, né, à minha pessoa, e falando ali a todo tempo de uma suposta fraude no processo eleitoral. Primeiro que ali não tem uma eleição ali, né? Aconteceu ali foi o quê? Foi o povo que em várias oportunidades, várias assembleias, vem fazendo denúncia contra o comportamento do presidente e exigindo novas eleições. Para conhecimento, o Raimundo está em seu terceiro mandato consecutivo, né? Ele foi candidato em 2015, não era candidato quando eu cheguei ali. Quando eu cheguei na associação, não cheguei ali por conta de política, cheguei pelas vias, pelas portas do social, fui levado pelo irmão de igreja, conheci o Raimundo ali envolvido, no caso, neste movimento, comecei a ajudar a associação e ali a gente veio organizando, legalizando e fazendo com que a associação se desenvolvesse. O Raimundo sofreu ali uma reintegração de posse na fazenda vizinha, que era uma fazenda Águas Vermelhas, e houve um embargo de terceiro que não trouxe a fazenda de volta, perdemos ali a fazenda e hoje nós estamos na fazenda Lucimar, adquirida por compra, negociado por compra, porque a gente é assim, a gente quer realmente comprar e pagar o nosso imóvel. Então o Raimundo falou muitas inverdades, vamos aqui discorrer isso aí agora, tá bom?
Secretário, por favor, fique à vontade, senhor. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes aí. Nós viemos aqui, poderíamos ter trazido um ônibus.
De gente,
mas preferimos trazer algumas pessoas para justamente para que todos aparecessem, né, e todos pudessem ter a oportunidade até de falar.
Foi bem recebido o senhor aqui?
Graças
gostou
a Deus.
Gostou do ambiente da rádio aqui?
Oi, que cafezinho maravilhoso.
E aqui, gostou das estúdios?
Com certeza, aqui,
bonito,
ó.
Bonito, né?
Bonito. Tava ali de fora só observando ali, admirando.
Parabéns.
Obrigado, certeza.
Continue, secretário.
Então, olha, nós estamos cada dia mais chocados com as atitudes do presidente. Por causa das inverdades. Tudo que eles causam a nós, ele reverte como se fosse nós que causássemos a ele. A exemplo disso. Na última reunião, agora do dia 28, a minha esposa foi agredida durante a assembleia. Então, nós temos o vídeo do celular dela, que ela estava gravando, foi atacada, e temos o vídeo de quem estava gravando de fora, que pegou toda a situação por fora. E, com isso, o Raimundo falou que a minha esposa pegou o celular dela e jogou no sobrinho dele. Inclusive, na imagem, mostra o sobrinho dele se aproximando dela e a atacando. Então, você vê como que é a disparidade que ele joga contra nós. E no vídeo de fora, mostra o irmão dele agarrando a minha esposa e puxando a minha esposa, entendeu? Da onde o filho dele havia atacado.
Ele hoje é ex-presidente?
O que acontece? No dia 7 de abril, agora, ocorreu na associação uma assembleia ordinária, ela é prevista no estatuto, então ela acontece sempre no primeiro domingo do mês, dispensando assim convocação. O Raimundo não pautou a Assembleia, ou seja, a reunião, e ali ficando livre o tema. Os associados, que por mais de uma vez tratou deste assunto, advertindo ele, pedindo para que ele mude de comportamento, para que a gente possa avançar com tranquilidade, a própria associação, os associados, pautou esse assunto de que ele não tem mais condição de ficar à frente. Por quê? Porque ele acabou se desassociando, né, dos membros da diretoria, querendo agir sempre de maneira arbitrária, batendo no peito e dizendo: sou eu que mando, certo? E se não falar minha língua aqui, que eu corto de facão. Então é difícil conduzir conduzir a associação por uma pessoa que não respeita seu povo. E qual é o maior problema? O maior problema é que ele não acata as decisões da Assembleia. O povo se reúne, o povo decide e depois ele faz o que quer. A responder a sua pergunta, ele é ou não é presidente da associação? Nesta Assembleia do dia 7, da qual eu não tomei parte, eu não conversei, eu não participei, estava lá, mas não me senti muito bem, não quis participar, então o pessoal decidiu pela sua destituição.
Polícia Militar, por que que a Polícia Militar foi convidada para ir ao assentamento, ou acampamento?
Deixa eu responder,
por favor.
Inclusive, começando com a situação da minha esposa ter sido agredida, entendeu? Pela família dele, irmão, sobrinho e mais algumas pessoas que estavam lá, as pessoas que estavam no ambiente começaram a ligar para o 190. Inclusive eu liguei para o 190, quando eu liguei, a atendente falou assim: não, nós já estamos sabendo do que está acontecendo aí, já está deslocando viaturas para aí. A viatura, quando chegou lá e viu o nível do problema que estava lá, ela foi até a frente e disse: olha, eu quero que você se acalme, nós não temos condições de manter a ordem aqui, por causa da quantidade de pessoas na Assembleia, nós só somos 3 policiais, nós vamos pedir reforço. Então a polícia que estava lá pediu reforço, porque viu que ela era minoria na situação lá e podia dar muito problema lá. E aí chegou mais 2 viaturas para dar reforço. A polícia, quando assumiu a situação de segurança, né, eles foram bem claros, disse: olha, nós estamos aqui porque nós somos acionados pelos colegas e nós estamos vendo aqui como é que está a situação. Se nós não intervirmos, pode chegar a vias de fato aqui mediante a situação.
Casas queimadas, destruídas no acampamento.
Bem, ainda falando um pouco aqui sobre a Assembleia do dia 28, foi a última Assembleia agora do último domingo, o que acontece? A polícia, quando chegou, o comandante daquelas guarnições deixou bem claro que ele não poderia interferir, nem queria interferir no processo ali de votação. O que ele estava fazendo, no primeiro momento, se manteve do lado de fora, só entrou a partir do momento em que houve ali, então, um tumulto, e eles entraram e disseram: se não acalmar, a gente vai passar a fazer aqui conduções. Então, é melhor, então, que todos se acalmem e que vocês sigam o processo de vocês. Não houve interferência sobre nenhum momento da Polícia Militar. A única coisa que eles fizeram foi esclarecer que estava ali apenas para garantir a segurança e a ordem de todos os associados, independente de lado. Ele não conhecia o regimento interno e nem queria tomar parte disso, tá bom? Esclarecer isso aí. Com relação aos crimes que andam acontecendo dentro da Associação 3 de Julho, quais são eles? No dia 7, depois da sua destituição, isso pela Assembleia da qual não fiz parte, o Raimundo, no microfone, no final da Assembleia, perante todo mundo, disse que a partir dali todos saberiam o que era ameaça e o que era perseguição. Logo em seguida, passou a acontecer vários tipos de crime ali, como arrombamento, invasão a domicílio, a propriedade, no caso, furtos, ameaças, e também começaram a ter fogo nas casas. São 5 vítimas, aqui nós temos 2 delas, 3 delas, dentro da sala, 3 delas, e
que tiveram as suas casas
destruídas plenamente, completamente.
Tocaram fogo,
né?
Então, isso após essa declaração dele na reunião.
Após a declaração dele. E isso, por que que a gente atribui isso a ele? Além desta declaração, todas as vezes no passado em que pessoas se levantaram contra ele, ele procedeu da mesma forma. Na época e na ocasião, essas pessoas registraram queixas e agora, novamente, pela mesma situação, ou seja, de discordar de sua forma de conduzir a associação, esses associados se tornaram vítimas dele, vítima de perseguição, vítima de furto, vítima de danos, né, causado aí por incêndio. Então foram 5 casas já destruídas.
Ado, ele falou também sobre os terrenos que você, em outro momento, tinha ganhado 40 terrenos para doar, né, para obter voto.
Queria ter.
Fala aí, esse terreno você doou para quem?
Até você.
Não, ele disse, responda aí. Velho. Vamos lá.
Pronto. Pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar, Nayildo. O que acontece? Se você for hoje a 3 de julho e disser eu quero um terreno lá, você não encontra. A não ser que você adquire de sucessão, ou seja, de outra pessoa. Se não, você não tem. Porque depois de 14 anos, não existe um pequeno área sem a posse de alguém. Então isso é uma falácia, é uma mentira, é o objetivo claro de querer me atingir, né? E ele, na verdade, está sendo instruído porque quer, por pessoas que querem tirar proveito político dali. Então é o seguinte, por exemplo, eu não estou nem preocupado com isso. Dentro da associação, isso não causa nenhum impacto para mim. Por quê? Porque o pessoal conhece a minha pessoa. Então não há preocupação nenhuma neste sentido. Dentro da associação, eu não preciso sequer justificar, porque todos ali conhecem quem é Ado Henrique e todos conhecem o Raimundo. Todo mundo tem o Raimundo, e eu estou dizendo isso aqui porque já foi dito isso em assembleia várias vezes, o chamando aos gritos, pessoas sob pressão de extorsão. Gritaram aos berraram lá, gritaram que ele é ladrão, chamando ele de ladrão. Não sou eu que estou chamando
durante
de ladrão.
Durante a assembleia.
Eu estou falando que durante. Eu estou dizendo a você que durante assembleias, várias vezes, em várias oportunidades, pessoas que estavam vivendo naquele momento pressão da parte do Raimundo, que estava fazendo cobranças indevidas de valor, chegou para o Raimundo e chamou ele na presença de todo de ladrão. As pessoas, não eu.
São quantas famílias lá sentadas?
Lá nós temos pessoas, são 180 pessoas, 180 associados. Essas pessoas, eu quero até fazer uma ressalva aqui, são pessoas trabalhadoras, pessoas do bem, pessoas que realmente ordeiras. Na verdade, são pessoas assim que nós temos a alegria de representá-las. Então, assim, isso não é a realidade da 3 de julho. O que está acontecendo agora na 3 de julho é que uma pessoa que não quer ouvir a decisão do povo, que não quer aceitar a decisão do povo, ele quer, por intimidação, através de um grupo de pessoas que ele trouxe ali para dentro, para essa prática, ele quer, então, se impor ali dentro, como eu disse, já no terceiro mandato.
Deixa eu ver o amigo aqui, ele quer falar também, Aldo, por favor.
Não, fica enquanto ele se posiciona, deixa eu fazer uma observação.
Por favor, faça.
Nós temos dezenas de boletins de ocorrência registrados contra o senhor Libertino, o senhor Raimundo Libertino, de ameaças, extorsão, venda de propriedades que não pertencem a ele, entendeu? Inclusive, ele já foi conduzido pela Polícia Militar 2 vezes à delegacia para prestar esclarecimento por tirar o facão e ameaçar uma senhora, tá? Recentemente, após tantas denúncias contra Raimundo, em setembro do ano passado, foi feita uma assembleia onde eu, o coordenador e a vice-presidente iríamos entregar o cargo, porque não aceitávamos o nível de denúncias. E aí o povo ficou com medo do resultado disso, do Raimundo tentar a força continuar, e aí pediu que fosse apaziguado. Conversamos com ele, e isso na assembleia, na frente de todos na assembleia, ele se comprometeu a mudar as atitudes dele. Ele se comprometeu a parar com as práticas dele durante a assembleia. Então nós voltamos atrás de entregarmos os cargos para andarmos o movimento até que ele completasse o seu tempo de presidência. Só que de lá para cá, triplicaram as ações dele. Ele pegou lote da associação que era destinada para posto de saúde e trocou numa residência que ele mora hoje, no fundo do cemitério, para você ter uma ideia. A área da associação, ele trocou em uma residência, que é onde ele mora hoje. Também dividiu lotes lá, trocou no caminhão, que estava até outro dia parado na porta da casa dele, um Mercedes vermelho, que após as denúncias, ele tirou o caminhão de lá. Isso para você ter noção do nível. A minha residência foi a primeira, depois do decorrer do dia 7 do mês passado, que no dia 14 minha residência foi invadida, subtraído bens, revirada totalmente. No dia 15, que foi na segunda-feira, foi invadida novamente, ateada fogo, meu depósito foi queimado. Só no meu depósito eu tive prejuízo mais de R$20 mil, que eu tinha ali microtrator, carreta, pulverizador do trator, roçadeira, só isso daí. Fora todas as ferramentas, alimentação de animais e tudo.
Estoque de animais.
Muito bem, vamos ouvir o senhor aí, por favor.
Boa tarde, senhor.
Boa tarde.
É um prazer.
Prazer, igualmente. Seja bem-vindo.
Só conhecemos pelo Zap, né?
Só pelo Zap. O senhor é?
Sou
o
Guilherme.
Guilherme.
Isso.
Guilherme Góes.
Guilherme Góes, ó.
Por favor, senhor Guilherme.
Góes é forte, né? Por favor. Mediante essas falas aí, eu complemento mais, porque eu sou a segunda vítima dele, do mandato dele, né? Que a mando dele, eu fui ameaçado. Antes disso, eu já tinha sido ameaçado por ele, que ele disse, em áudio ele tem, que eu falei, não, mas eu adquiri aqui o lote e foi o tamanho X e você está dizendo que não é. Ele disse, é exatamente isso. E se você cercar aí, eu tiro a cerca. Eu falei, mas eu adquiri, tá aqui e tal. Aí ele disse, não, não tem isso aqui, aqui quem manda sou eu. Então eu não conhecia nem ele antes. Foi apresentado pelo o posseiro que eu adquiri a posse, tá? Então, devido a essas ameaças do dia 7, ele falou abertamente no microfone, vocês não sabem o que é ameaça, não. Vocês vão saber agora. Segundo, depois que atirou fogo na casa de Wagner, eu fui a segunda vítima. Eles foram no meu barraco. Mesmo sendo intimidado por umas câmeras que estavam lá, eles foram lá e atiraram fogo em tudo. Em tudo. Perdendo todos os equipamentos que eu tinha lá. Mais ferramentas, mais algumas mangueiras que foi subtraída lá, foi roubada. Entendeu? Muitas coisas. Então, assim, eu estou coagido, eu fui coagido. Eu estou sendo ameaçado. Mano,
deixa eu só fazer um adendo que talvez ele não soube colocar. O lote que ele comprou tinha uma metragem.
Isso.
Raimundo subtraiu da metragem dele.
Isso.
Tirou uma parte do lote e falou pra ele, se ele quisesse a outra parte, ele tinha que dar 20 mil reais pra ele.
20 mil reais, nem um pedaço de 10 metros. Se eu quisesse. E aqui quem manda sou eu. Eu falei, eu me senti coagido, me senti, né, daquele jeito, porque eu sou uma pessoa do bem. Eu trabalhei pra isso. Então, o que que acontece? Eu acho que ninguém lá da associação tá satisfeito com ele. Já falamos, o povo já falou em votação pela segunda vez e mesmo assim está sendo, nós estamos...
Os membros expulsaram ele no último dia 7.
Demos um 60 contra 30.
Genilson, boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Anaildo.
Pontua aí a sua fala, por favor. Mas o microfone próximo, por favor.
Eu me sinto pode até puxar um, contemplado já pela fala de quase todos, né? Só fazer uma pequena ressalva.
Certo.
De que a nossa comunidade é uma comunidade ordeira, né? Cheia de homens e mulheres, assim, do trabalho. E a gente vinha vivendo um momento importante, com muitas conquistas na nossa associação. E as pessoas, elas já tinham a associação Tejuro como uma referência. Associação produtiva, associação boa, que recebe bem. Inclusive, houve uma falácia aqui de que isso tudo começou a ocorrer após a visita de Paulo da Pé na associação, que é uma mentira, porque a associação, ela recebe qualquer pessoa de bem que queira visitar.
Claro.
E aí, não é uma verdade. A minha preocupação aqui e a minha fala, ela se dá pela preocupação grande que a gente está tendo no momento. Qual é ela? Desculpa. A questão de que a gente tem um grupo de pessoas encapuzadas, assim, né, incendiando residência. A minha casa, por exemplo, foi totalmente destruída. Destruíram um jogo de sofá, duas geladeiras.
Tocaram fogo na sua casa também?
Na minha casa, casa de alvenaria construída, telha de barro. Né,
Mas isso é papel de bandido, né?
Não. Isso aí
papel de bandido, tem que ser preso e ser penalizado. Doa quem doer, se é índio ou não, venha de onde vier, tem que ser penalizado.
É isso.
Nós vamos cobrar aqui do Major Olício, Ulisses Moreira uma ação imediata e ao Wagner Ferreira para agir. Nós não podemos permitir esse tipo de comportamento que vem acontecendo.
A minha casa, ela é uma casa bem protegida, não foi possível arrombar, eles tentaram arrombar a casa, não conseguiram. Então, quebraram os vidros da janela e atiraram fogo, provavelmente, de fora para dentro. Né? Destruindo totalmente a casa.
São homens encapuzados, né?
Homens encapuzados que tinham andado, antecedendo esse período de eleição lá em que a comunidade votou favorável ao afastamento do presidente. Eles andaram fazendo essas arruaças, ameaçando pessoas encapuzadas, as pessoas que transitam, pessoas de bem. Inclusive, nós tivemos uma baixa, né? A falta de muita gente de bem que não foi, ficou com medo de comparecer à Assembleia. Né? E quando foi colocado aqui a questão, assim, a polícia foi presente, a polícia foi convocada por uma questão da insegurança, porque quando você tem uma quadrilha, né, basicamente uma facção criminosa, caminhando pelas ruas de uma associação cheia de gente, trabalhadora, ameaçando pessoas, o povo ficou com medo de chegar lá, ter tiro, ter morte. E isso, essa suspeita, a gente ficou preocupado com isso, aconteceu. Que na sessão houve várias agressões verbais, agressões físicas, e se a polícia não tivesse presente, tinha tido morte. Né? E é uma situação que está caminhando para ter isso. E não é um negócio que está acabando aqui, ou essa entrevista aqui vai encerrar, não. É um negócio que está se acentuando, né, e caminhando para pessoas serem mais agredidas, para termos problemas maiores, e a gente já recorreu, já fui lá, já prestei o boletim de ocorrência, aqui outras pessoas presentes aqui também já fizeram.
O presidente mostrou aqui uma quantidade de BO, deu em quem esses BO?
Por enquanto, a gente não tem um parecer, né? A polícia está fazendo a avaliação dos BOs e ficou de prestar essa satisfação aqui.
Valdemir, tenta falar com o delegado aí e o Fábio falar com o major. Vamos ouvir os representantes da Polícia Militar e Civil. Tem alguma mulher que quer falar aqui? Tem alguma mulher, por favor? Deixa eu ver aqui. A voz de uma mulher aqui não é brincadeira não, viu? É, mulher na área não é brincadeira. Boa tarde, qual é o nome da senhora?
Boa tarde, Evaneide.
Por favor, dona Evaneide, fique à vontade. Faça aí seu pronunciamento, a senhora como mulher, como trabalhadora, enfim, por favor.
Todos nós estamos sofrendo essa situação, né, por conta desse presidente. E o que nós queremos é que esteja mudança. E ele não...
Ele não aceita ser removido do cargo de presidente?
Não está aceitando. E sendo que isso é o que nós queremos, por conta disso aí. Inclusive, eu sou uma das mulheres que fui nessa última assembleia que teve, aí uma das mulheres que estava com ele lá, tipo, assombrando o povo, chegou, bateu no meu ombro e falou claramente para mim que assim que estava ciente que ele ia ganhar. Aí falou, assim que ele levar essa, você é a primeira da lista que vai ser expulsa de lá e vai tomar sua terra. Eu falei, vai lá com ele. Falei para ela. E ameaçando todo mundo, o povo estava, tipo, nas palavras, né? Ameaçando e assustador. Como a polícia não ia estar lá para ajudar a gente? Aí nós todos saímos gritando. A polícia não entrou, aí ficou por lá de fora. E nós saímos gritando, todo mundo, para eles entrar, né?
Muito bem. A senhora quer falar também? Por favor, fale ali, por favor. Deixa eu ver mais outra mulher aqui. Deixa eu ver outra mulher. Tem alguém lá que queira falar mais? Alguém, por favor? Para ficarem à vontade. Deixa eu ver, por favor, Dene. Boa tarde, Dene.
Boa tarde a todos.
Por favor.
Então, Anailton, é uma situação inaceitável, né? A gente estamos ali numa luta que não é pequena, já tem um tempo grande. E o que mais nos entristece é saber que depois de tanta caminhada longa, a gente está vendo ser acoagido por uma só pessoa e um grupinho pequeno. E, na verdade, é uma pessoa que a gente nunca teve nada contra, a gente sempre quis ao nosso redor. Mas foi mudando, no decorrer que o tempo foi crescendo, foi se habitando.
O poder foi para a cabeça?
Para a cabeça, e começou a dizer que ali era dele. E quando ali ele tomar posse, nenhum de nós ficaríamos ali. A gente ali é uma comunidade, a gente chegou ali para ser uma família
todos
formada.
Todos por um e um por todos.
Sempre foi assim e sempre será. Com ele ou sem ele. E aí, quando a gente chegou na decisão de querer uma nova eleição, 14 anos, ele regindo uma situação que a gente cansou. Onde ele queima, ele toma, ele briga, ele bota para correr. Ele não é mais macho que ninguém, ele não é o dono da verdade. A gente também tem os nossos direitos de resposta e de dizer o que queremos. A gente queremos uma nova eleição. E não fizemos nada escondido. Tem uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que até hoje não entra na minha cabeça. O advogado que ele trouxe para a associação, que nenhum de nós sabemos, para um advogado habitar ali dentro, ele tem que ser votado por nós, escolhido por nós. Porque não é ele sozinho que chega assim, aqui tem um advogado e é assim que eu quero. Não existe isso. Advogado esse que não sabemos quem é, o que é que ele quer, para quem está advogando esse ano? Para ele próprio, porque para a associação em si não. Então é inaceitável essa pessoa que está tentando fazer, levar ao jurídico uma coisa que não diz respeito a ele. Tudo na associação é feito assim. O que o povo quer, a maioria que levanta, é a votação maior. Então tudo foi assim, nada é escondido, é tudo às claras.
Como ele disse, é uma discussão, uma pauta debatida e aprovada pela maioria na Assembleia.
A maioria da Assembleia.
Tudo que a maioria decidir, está decidido.
Está decidido. Pode ser. Se hoje a população maior chegar e falar, a gente não quer nenhum dos que estão aqui dentro, a maioria que vence. Então, assim, a gente está ali para se formar uma família, para caminhar na mesma direção. Ninguém quer andar contra a mão. Mas, infelizmente, está acontecendo isso. A gente sai sem saber se vai voltar a vir nossa casa de pé. A gente fica em casa, não sabe se vai invadir alguém.
Mas esses crimes que estão cometendo, é à noite ou é durante o dia?
A maioria à noite e madrugadas. A maioria à noite e madrugada, porque o dia tem muita movimentação. Como a gente mora numa área onde passa muito trânsito de carro, então não dá para ser muito facilitado.
Essas cinco casas foi após a eleição da presidência?
Após a eleição, mas a gente tem casos anteriores que é de doer a alma, que foi as pessoas saíram corrido. Né? Eu tenho dois casos que me dói, eu não vou citar nomes aqui, porque a pessoa não está aqui, eu não posso falar de pessoas que não estão presentes. Mas tem dois casos aí que me dói até hoje. Você sabe o que é você chegar numa terra, começar do início, você começar a plantar, dar fruto, e eu chegar lá com dois, três, como se fosse um jagunço, e botar você para correr e começar a cortar suas árvores? Ou então chegar na sua casa, você com sua esposa, limpando, cavando o poço, e eu, no meio de chuva, botar fogo junto com um grupinho, e ele sair correndo com seus filhos, chovendo, meia-noite. Gente, isso não é justo. Cadê o respeito? Cadê o direito de cada um?
Correto. Ado Henrique, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aproveita a oportunidade. O Ado quer mais. Você fala acho... tudo. Alguém? Tem mais alguém?
Gilvan.
Seu Gilvan, por favor. Nós estamos finalizando aqui. Por favor, seu Gilvan.
Olá, Nailton. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde a toda a equipe da 90,3. Obrigado pela oportunidade e o direito de resposta.
Obrigado.
Nós estamos aqui para... dar o esclarecimento da verdade. Isso foi dito aqui, todas as palavras que foram bem colocadas aqui com o intuito de falar a verdade. E todos aqui que eu vi, eu não ia falar. Sou morador da 3 de julho, tenho meu sítio lá, já moro lá, sou associado há aproximadamente 5 anos de associado, tenho minha casa, minha família, hoje eu moro lá. E assim, são coisas assombrosas, conforme a Denis diz, que anda acontecendo na associação. E a gente está aqui para combater isso. Nós somos uma família. Lá todos por um e um por todos, igual você falou aí agora. E essas coisas passaram a acontecer após essas intrigas daquele velho ditado que a gente ouve muito. Ninguém, o cara não quer soltar o osso. O cara não quer soltar o osso. Não ajuda a associação acusando. São crimes, acusação não pertinente, né? Atrapalhando o andamento da nossa associação. Os benefícios que chegam não conseguem chegar, impede os benefícios de chegar. Com relação ao nosso coordenador Ado Henrique, nunca vi dizer nada que desabone a honestidade desse homem. Esse homem é o cara que traz o nosso benefício, é quem coordena a parte de benefício para chegar na situação, é quem negocia esse bem para chegar até o associado, até hoje.
E sem ser o presidente,
né? Sem ser o presidente.
Ele é apenas um coordenador, não
é isso? Ele é um coordenador, mas ele é o cara que... Ele que faz todo o trâmite de benefício para chegar na associação. E aí, inclusive, vários benefícios que tem para chegar, como a água que está sendo instalada agora, foi impedida de instalar água devido a essas situações de crimes. A empresa falou, eu não vou lá não. Eu não vou acabar de instalar água. O pessoal precisando de água, Nail. Precisando da água. E outros crimes já falados aqui, entendeu? Mas um bem mais precioso nós precisamos agora é a água. A água está sendo sabotada, quebrada, registro para dizer que não funcionava. A equipe veio para fazer através de Ado Henrique. Foi um benefício que nós conseguimos através do nosso Neto Carleto, através disso com a
SEB. Pode falar, fique à vontade.
Do deputado Neto Carleto, juntamente com a SEB, né? Através do Ado Henrique. E aí chega aí um benefício desse, não chega na mão do pessoal, da população, de quem mais precisa, da comunidade, dos nossos companheiros associados. Então isso é inadmissível, a gente precisa dar um basta nisso, ninguém aguenta mais. Nós não vamos parar, tá? Nós não vamos parar até que isso seja resolvido através da justiça.
Muito bem, senhor.
Eu quero acrescentar as palavras de Gilvan. Nós temos tantos benefícios que já recebemos através de um trabalho árduo do nosso coordenador. Infelizmente, eu não falo isso com prazer, mas o nosso ex-presidente nunca trouxe nada para nós. Se ele trouxe, eu quero que qualquer um aponte o que foi que ele trouxe. A gente abre para dizer. Não tem. Ele vai para a associação todos os dias para agarrar recursos para ele. O trabalho dele é esse na associação. Nós já tivemos, além da negociação com a Veracel, a compra da terra, nós tivemos a água. Só que, infelizmente, até hoje não funcionou, porque foram lá quebrar o registro. Ele fechou a bomba e disse que estava queimada a bomba.
Ok. Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado mesmo de coração. O espaço foi dado a todos. Sentirem-se à vontade, ok? Tá tudo ok?
Obrigado, nós agradecemos.
Muito bem, viu, né? Até mais a todos. Obrigado mesmo, viu?
Nós agradecemos.
Deixa um apoio comercial e volto já. 13 horas e 35 minutos. Olha, eu vou pedir aqui ao Caboclo Índio que volte pra toca. Volte pra toca e pare com essas coisas. Que o que foi dito aqui é muito sério. Caboclo, seu Raimundo Libertino. Volte para a toca do índio, porque a situação não está boa, não. E eu vi ali mais de 14 BOs contra o senhor, por vários crimes registrados na delegacia. Delegado Wendel Ferreira. Major Olício. Ulisse Moreira. Precisa dar uma resposta a essas famílias. Aí estão banalizando com a vida e estão charlando da justiça, do poder judiciário através de polícia. Precisa chamar ele e ler uma cartilha e ele se colocar no seu devido lugar. Tudo tem um tempo, é fase. Um dia você é presidente, senador, outro dia você não é nada. É a vida. Um dia você é presidente, outro dia você não é nada. Agora, o que não pode é essa onda de crimes atribuído ao senhor e com essa quantidade de BOs e não dá em nada, estariam todos cometendo crime com o senhor, que o Estado pune, a justiça dê um veredito final a quem quer que seja. Ou o senhor está com a verdade, eles estão mentindo, eles estão falando a verdade, e por que tanta gente falando a verdade, denunciando o senhor e ninguém toma providência? Com a palavra do delegado, vão deixar acontecer mortes antes que aconteça. Chama na sala redonda e resolve o problema. A situação do caboclo não tá boa não, viu? Eu nunca vi um índio apanhar tanto como o senhor apanha hoje. E comprova, e muita gente aqui, tem umas mulheres aqui, meu Deus do céu. Uma mulher dessa aí dá um murro na minha cabeça, até os netos nascem doidos. 13 horas e 37 minutos, bem que ele disse que ele era pequeno, é mesmo? Se eles pegarem o senhor aí na perna, vai bater nos outros. Porque tem uns cabras aqui que é bruta monte. E ameaça. Como é que se resolve um problema social numa comunidade ameaçando, tocando fogo? Quem é esses malucos? Tem alguém fazendo isso pra prejudicar o senhor, seu caboclo? Chame a polícia. Denuncie. Quem são essas pessoas encapuzadas fazendo essas loucuras? E quem está pagando o pato agora é o senhor. Quem poderá ser preso é o senhor. Que a polícia, a qualquer momento, dentro do que estava aqui, do que foi dito, pode ir aí mandar prender o senhor. E aí? Hein? Precisa ver isso imediato, porque senão quem vai pagar o milho que a cabra comeu é o senhor, quem vai ser preso é o senhor. São mais de 14 BOs. Agora imagina, olha que estado tão distante. 14 BOs e o homem não parou ainda, não neutralizaram ainda, ou seja, vão deixar que mate alguém? Já pensou? Toca fogo com a família dentro de casa, todo mundo morre queimado? E aí? Vão tomar, prender ele depois que cometer uma loucura, um crime, alguém morrer? Ou então tem alguém fazendo tudo isso para incriminá-lo ele? Seu caboclo, o senhor precisa tomar duas paternidades. Quem é esse grupo? Denuncie. E pare com essas coisas. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Vamos cobrar do Estado que haja. Pelo amor de Deus. Tantas coisas para a gente debater. E agora um assunto lamentável desse, né? Que coisa triste.